Agora 9 horas 34 minutos, a gente recebe hoje ao vivo aqui no nosso estúdio o senador Sérgio Moro, do União, que está conosco aqui, visita a nossa região, na verdade uma visita que já estava agendada e se estenderia também até Paranavaí, porque o senador seria testemunha do ex-prefeito de Paranavaí, o ex-delegado também, Kaique, que sofre um processo. E, na verdade, essa data mudou, mas a visita foi mantida, certo? Bom dia, senador.
Bom dia, primeiro é um prazer estar falando com a CBN Maringá e com todos os ouvintes, não só da cidade, mas da região. É um prazer, Brenda. Olha, é bom só a gente contextualizar, né? Ele sofre uma ação por calúnia, porque na campanha em 22 ele chamou o Lula de ladrão. Então é um sinal dos tempos nos quais a liberdade de expressão está cada vez mais sendo colocada em xeque, em restrição, porque faz parte do debate político normal, considerar o presidente atual, considerando todos os roubos que houveram durante o governo anterior dele, Mensalão, o roubo à Petrobras, dessa forma. Então é um absurdo que ele esteja respondendo a esse processo, e eu acabei me voluntariando para ser testemunha em favor dele, né? Infelizmente a audiência acabou sendo postergada, porque eu acho que é necessário que esses fatos sejam de uma vez esclarecidos. Mas eu mantive minha viagem, tenho bons amigos aqui, familiares também em Maringá, e aproveitando para dar essa palavrinha com a CBN.
Ótimo. Essa, na verdade, o senhor já adiantou, vai ter uma mudança de data, foi mantida essa audiência, mas vai passar aí para o próximo mês. Então, segue como testemunha nesse caso.
Certamente, né? Não. Tem que chegar lá e falar, olha, o Lula nunca foi absolvido. Houve uma anulação das condenações por conta de uma reviravolta política. A meu ver, com todo respeito, não tem nenhuma razão jurídica para aquelas anulações. Agora, as pessoas não tivessem a liberdade. Esses dias eu vi também a notícia do ministro da Justiça, Lewandowski, determinando à PF que identificasse uma mulher numa multidão que chamou Lula também de ladrão. Então, quer dizer, a gente vai caminhar para isso agora? As pessoas não podem mais se pronunciar, não podem mais falar o que elas pensam? Claro que eu sempre defendo polidez, educação no debate público, mas se a gente for começar a processar cada um que chama um político de ladrão, vai faltar lugar nas cadeias brasileiras, né? Porque tem muita gente que se reporta não só a ele, mas a outros também dessa forma.
Já a gente fala mais sobre cenário político eleitoral também, mas vamos entrar num assunto que nós temos trazido aqui na CBN, inclusive vários protestos já aconteceram, que é a questão das APAEs e de outras instituições também de educação especial que atendem esse público e que está ainda um debate muito grande, muito acalorado sobre essa questão. O senhor tem um envolvimento direto, muito próximo com isso, até por conta da sua esposa também. Eu queria que o senhor contextualizasse um pouco como está esse debate e qual a necessidade de se falar sobre isso para que as mudanças necessárias, caso forem, aconteçam de uma maneira que não prejudique esse público que teme realmente por essas mudanças.
Ah, Brenda, esse é um tema muito importante. De fato, minha esposa, que hoje é deputada federal, ela foi por mais de 10 anos procuradora nacional da Federação das APAEs. E para as pessoas entenderem, né, a pessoa com deficiência precisa de um atendimento especial, precisa de um atendimento personalizado, muitas vezes, que atenda às suas dificuldades. E há diversos níveis de deficiência. Se ela poder ser inserida na rede de ensino regular, desde que a rede de ensino regular tenha as condições para atendê-la, ótimo. Agora, a realidade não é essa. No fundo, a rede escolar, principalmente a pública, tem dificuldade de atender até os alunos em geral. E aí se quer a fórceps, colocar pessoas com deficiência de diferentes níveis na rede de ensino regular, em prejuízo das escolas especializadas, como por exemplo as APAEs. Então o que a gente está defendendo basicamente, olha, precisa pensar a questão na perspectiva da pessoa que mais precisa, que é o público-alvo ali, a pessoa com deficiência. E deixar ela escolher, junto com a sua família, onde é o melhor lugar para ela. Porque também vamos dizer, a realidade de Maringá é diferente da realidade lá, sei lá, Terra Rica. A realidade de Maringá é diferente de Ponta Grossa, de Curitiba. Então, em cada local, que se possa dar o direito de escolha a pessoa com deficiência e a sua família, para onde a pessoa vai ser atendida. Há uma PEC no Congresso, que é a PEC 52, apresentada pela senadora Mara Gabrilli, que trata do direito à inclusão, e eu apresentei uma sugestão de redação, uma emenda à PEC, que está subscrito por mais 32 senadores, que deixa isso claro. Na direito à inclusão, preferencialmente no ensino regular, assegurada a atuação das instituições especializadas e respeitado o direito de escolha da pessoa com deficiência e sua família. Tudo isso porque foi proposta uma ação lá no Supremo querendo impedir que o governo do Estado do Paraná faça repasses financeiros às APAES e outras escolas especializadas. Para mim, um erro gritante que ignora a realidade e o direito, né, das pessoas com deficiência de serem atendidos. Porque uma coisa é alguém que tem uma leve deficiência, outra, uma deficiência intelectual agravada que precisa de um acompanhamento permanente, muitas vezes. É só o ouvinte, né, a gente perguntar, olha, você acha que a escola regular está preparada para isso e tem condições de estar preparada em um tempo pequeno? Não tem, né, não tem. Falta até recurso para atender o ensino usual ali dentro desses ambientes. Então a gente tem que defender as APAES, tem que defender as escolas especializadas, né, não podemos deixar aí haver esse cerceamento de direito das pessoas com deficiência.
Mesmo porque, como o senhor bem colocou agora, né, além das diferenças entre municípios, há diferenças claras e expressivas entre os tipos de deficiência e entre os tipos de atendimento necessário em cada caso, né?
Certamente. Uma situação, por exemplo, uma pessoa na cadeira de rodas, que a deficiência é apenas física, não tem maiores dificuldades, vamos dizer assim, para inserção no ensino regular. Claro que às vezes tem barreiras também que tem que ser físicas, principalmente, que tem que ser devidamente equacionadas, escada, tem que ter rampa, tem que ter o equipamento necessário. Agora, por exemplo, outra situação é uma deficiência intelectual grave, né? Muitas vezes existem situações que o próprio estudante, aluno, tem que ser alimentado, né, por um terceiro, por um acompanhante permanente, e muitas vezes não tem condições de fazer isso na escola normal. Agora, vamos pensar o problema e resolver, a meu ver, através do direito de escolha. Por que as pessoas não podem escolher o seu próprio destino, no caso aqui, devidamente assistido pela família?
Vamos mudar de assunto agora, falar um pouquinho sobre corrida eleitoral, que parece que está longe, mas não está não, né? A gente vê que esse cenário já vem se desenhando e temos trazido aqui na CBN também as pesquisas quando são feitas. A gente teve até uma pesquisa recente também sobre as perspectivas para as próximas eleições e o seu nome aparece aí boa colocação, numa crescente nessas pesquisas que vêm sendo divulgadas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, então, sobre a perspectiva mesmo para as próximas eleições e como o senhor tem visto esses resultados, que a gente sabe, né, pesquisa até o dia da eleição, muita coisa pode acontecer e o cenário se desenha e redesenha muitas vezes, mas já há um cenário real se desenhando na sua visão por meio desses levantamentos?
Essas pesquisas normalmente têm saído, são várias, né? Mas vamos falar da Paraná Pesquisas, que é um instituto que tem acertado com frequência o resultado dos eleitorais, tem me apontado na liderança para o governo do estado e numa liderança muito significativa. Há índices de mais de 50% ou 40%, depende ali, evidentemente, de quem que se coloca como potencial adversário. Eu acho que é um reconhecimento, Brenda, do trabalho que a gente fez como juiz, como ministro da Justiça e agora dentro do Senado, né? O meu foco, no entanto, esse ano tem que ser o trabalho no Senado, né? Esses temas importantes, por exemplo, mencionada a questão da PAI. A gente está vendo também um crescimento da criminalidade organizada e violenta no país, inclusive aqui no próprio estado do Paraná. Eu relatei há duas semanas atrás um projeto importante que cria lá um crime de narcocídio, que depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso. E fico honrado, né, por essa preferência da população paranaense para essas pesquisas. Mas, de fato, a decisão concorrer ou não será tomada mais adiante.
Ainda não foi tomada?
Não, provavelmente serei candidato. Mas até em respeito à população paranaense, vamos deixar essa questão para resolver ali um pouco mais adiante, né, um pouco mais à frente. O que eu não posso aqui admitir é deixar o Paraná, o estado do Paraná, é, sob o risco de ter alguém vinculado ao PT no comando do estado, não necessariamente alguém do PT, né, ou alguém que se diz muitas vezes adversário do PT e se elege e de repente muda de lado rapidinho, que a gente vê muito isso acontecer. Não tem nenhum problema, vamos dizer assim, pessoal com o PT, mas a gente está vendo o desastre que tem sido essa administração lá em Brasília. Né? Dívida pública descontrolada, juros nas alturas, inflação muito acima da meta, e agora a gente viu essa roubalheira que voltou, né? O roubo das aposentadorias e das pensões do INSS. A gente não pode deixar ter aqui no Paraná um governo alinhado ao PT. E ano que vem, espero que não aconteça, mas existe um risco da reeleição do atual presidente. Vou trabalhar para que isso não aconteça também. Mas existe esse risco. E aí seria aquela tempestade perfeita, né? Se a gente tivesse um governo federal do PT e um governo do estado alinhado ao PT. Porque a gente sabe que nenhum petista se elege aqui ao governo. Há uma rejeição muito grande. Mas gente que é com coração petista e disfarçado de não ser, existe bastante, viu?
Antes da gente, então, chegar mais próximo das eleições e quando e se, como o senhor disse que não está definido ainda, isso for definido e a gente volta a recebê-lo para falar sobre isso, vamos falar um pouquinho, então, sobre o seu trabalho no Senado. Explica um pouco melhor sobre esse projeto específico que o senhor falou sobre narcocídio.
Sim.
E também sobre outros projetos em andamento que já se são necessários, né, que já estão realmente se desenhando melhor nesse cenário.
Perfeito. O narcocídio é muito fácil de entender. A grande maioria dos assassinatos no país estão vinculados ao tráfico de drogas. Traficante matando traficante matando usuário, traficante matando, às vezes, cidadão comum, para gerar aquele clima de intimidação e de medo, testemunha e tudo. Hoje, esses casos vão ao Tribunal do Júri. Eu tenho um grande respeito ao Tribunal do Júri, mas é um procedimento muito burocratizado e formal. E tem um agravante que você imagina você chamar um jurado, você vai ter que julgar o traficante que controla ali a violência e a criminalidade na tua cidade, no teu bairro. O jurado fica sujeito a um risco e pode ser também intimidado. E a polícia não tem condições de proteger jurados, por todo o corpo de jurados. Então a proposta é, primeiro, todo assassinato vinculado ao tráfico, pena de 20 a 30 anos, e a mesma técnica legislativa do latrocínio, roubo seguido de morte, que não vai para o júri. Porque, no fundo, o objetivo não é matar, o objetivo é você expandir o seu domínio, o seu controle sobre o mercado de tráfico de drogas. Então, nós aprovamos no Senado, está indo para a Câmara agora, vamos acompanhar na Câmara para ver se vai ser aprovado. Eu fui o relator desse projeto, ali na CCJ e no plenário do Senado. Mas um outro projeto que vale a pena mencionar, até aqui, até para ilustrar que o pessoal pensa, pô, o Moro só fala em combate à corrupção e segurança pública. Não, a gente está em outras áreas também. Um deles, que eu tive muito orgulho de relatar, é um projeto da minha esposa. A minha esposa, ela apresentou um projeto, foi aprovado na Câmara, que muda a composição da Conitec. É meio técnico, mas a Conitec é a comissão do Ministério da Saúde que decide sobre a inclusão de novos medicamentos e tratamentos na rede pública de saúde. Então, quando o cidadão vai lá na rede pública de saúde e tem um remédio novo e ele não encontra, foi porque a Conitec barrou. Um tratamento avançado, que às vezes tem no setor privado, mas não tem no hospital público, a Conitec que travou. Então, uma demanda de 20 anos, e ela conseguiu aprovar esse projeto, que diz o seguinte: vai precisar ter na Conitec um representante dos usuários do sistema de saúde, ou seja, a população. E por especialidade. Então, se vai decidir uma nova droga para o coração, tem que ter um representante lá da Associação dos Doentes Cardíacos do Brasil, ou coisa parecida. Se for para doença renal, então vai ter que ter alguém lá representando uma associação dos doentes renais. Se for para doença rara, que é muito negligenciado, um representante dessa associação. E aí coube a mim, com muita alegria, relatar esse projeto no Senado Federal. Aprovamos e foi sancionado. Virou lei aí um mês, dois meses atrás. Tem um prazo de 120 dias para que a lei seja implementada. Então vai ser uma mudança também importante para a gente ter uma nova perspectiva lá no Ministério da Saúde em favor de quem precisa do medicamento, quem precisa do tratamento. Então a gente está trabalhando bastante, né, focado lá no Senado, e eu acredito assim, o trabalho que a gente faz, ele repercute também na questão eleitoral, né? Então, não que a gente esteja agindo por conta disso, mas esse reconhecimento é a melhor forma de você, né, colocar para a população das suas potencialidades para o nosso estado aqui também.
Senador, obrigada pela sua participação conosco essa manhã.
Foi um prazer, Brenda, e um grande abraço aí para todos nós, para todos vocês que estão nos ouvindo aqui da CBN Maringá.
Nós conversamos com o senador Sérgio Moro, do União, que participou então conosco falando um pouco sobre os projetos que estão em andamento, sobre demandas necessárias também, esse assunto que a gente tem trazido aqui, a questão das APAES.